Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 14 de maio de 2025.
Vamos ao destaque do dia, Brasil e China.
Presidente Lula retorna de Pequim com mais de 30 acordos de cooperação e 27 bilhões de reais em intenções de investimentos chineses no Brasil.
Declaração conjunta dos dois países também apoia a proposta de paz da Rússia sobre a Ucrânia e disposição ao diálogo.
E ainda no retorno ao Brasil, Lula ligou para o presidente russo Vladimir Putin.
E é com muito otimismo que eu vi a proposta do Putin, que eu vi a aceitação da proposta do Putin pelo Zelensky, na possibilidade de que eles se juntem em Istambul e possam começar de verdade, ao invés de trocar tiros, trocar palavras.
Você vai ouvir também, INSS recebe notificações.
Mais de 470 mil pessoas já informaram não reconhecer descontos de associações.
INSS garante que quem foi prejudicado vai ser ressarcido.
E ainda começou a Semana Nacional de Museus.
E para falar dessa programação que valoriza a história e cultura, vamos conversar ao vivo com Fernanda Castro, presidente do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula encerrou hoje a viagem para a China, onde esteve com uma comitiva de ministros.
Antes de deixar Pequim, o presidente e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, conversaram com a imprensa e fizeram um balanço da viagem. O repórter Pablo Mundim acompanhou tudo lá na capital chinesa e conversa conosco ao vivo agora. Bom dia, Pablo!
Boa noite, Luciano, Mariana. Boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. Foram reuniões com empresários, investidores, com mais de 30 líderes no fórum da CELAC, a cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, além de bilaterais e acordos e memorandos com o governo chinês. O Fórum Empresarial Brasil-China assegurou investimentos que somam 27 bilhões de reais. Além disso, o Brasil e China assinaram cerca de 30 acordos para fortalecer a cooperação pelos próximos 50 anos em diversas áreas. De acordo com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, todos esses acertos ainda não encerram as tratativas e outras negociações continuarão em curso ao longo deste ano.
Assinamos mais um documento colocando os próximos desafios que serão feitos de forma intensa ao longo dos meses para que em julho, quando da visita do presidente Xi Jinping ao Brasil, na reunião dos BRICS, nós possamos anunciar novos acordos, novos contratos, daquilo que ainda está sendo amadurecido.
O presidente Lula destacou sobre os investimentos chineses nos países sul-americanos e caribenhos e a força do Sul global. Ele também defendeu reformas nas instituições globais, disse não ter medo de competir no mercado chinês com os Estados Unidos, e criticou a guerra tarifária. Questionado sobre uma proposta de acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, Lula disse estar otimista. Ele ressaltou a declaração conjunta assinada por ele e o presidente chinês Xi Jinping, em que ambos avaliam positivamente os recentes sinais de disposição ao diálogo e se colocam à disposição para colaborar.
E é com muito otimismo que eu vi a proposta do Putin, que eu vi a aceitação da proposta do Putin pelo Zelensky e que o presidente Xi Jinping e eu colocamos o resultado disso numa nota e divulgamos isso parabenizando tanto a proposta do Putin quanto a aceitação do Zelensky na possibilidade de que eles se juntem em Istambul e possam começar de verdade, ao invés de trocar tiros, trocar palavras.
Pouco depois de conversar conosco, ainda no retorno ao Brasil, o presidente Lula falou por telefone com o líder russo Vladimir Putin sobre a negociação pela paz com a Ucrânia. Lula falou com ele sobre essa declaração conjunta assinada por Brasil e China que apoia um diálogo direto entre os dois países e colocou à disposição para colaborar no que for necessário para isso, de acordo com a nota divulgada pelo governo brasileiro.
Pablo, e nós sabemos também que o presidente Lula era muito próximo do ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, que morreu ontem. Ele falou sobre essa perda também nessa entrevista coletiva?
Sim, Mariana. Lula era amigo de Mujica. O presidente disse que vai ao Uruguai participar do funeral de José Mujica. Lula falou sobre admiração pelo ex-presidente e disse que ele era um exemplo de ser humano e uma referência como político. Lula já está retornando para o Brasil e deve chegar nessa madrugada em Brasília. Ainda não está definido quando o presidente vai à capital Uruguai, Montevideo. Mariana e Luciano.
Obrigado, Pablo Mundim, pelas informações aí de Pequim, na China.
O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, destacou o papel estratégico do milho brasileiro e a abertura de mercados também com a China.
E defendeu o projeto da Ferrogrão durante evento realizado em Brasília.
A ferrovia vai facilitar a exportação de soja e milho da região centro-oeste ao norte do país.
A expectativa é que ela seja concedida à iniciativa privada por 69 anos, com investimentos estimados de 25 bilhões e 200 milhões de reais.
O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participou da abertura do 3º Congresso da Abramilho, a Associação Brasileira de Produtores de Milho e Sorgo, nesta quarta-feira, e defendeu o projeto da Ferrogrão, ferrovia com aproximadamente 933 quilômetros, que vai conectar a região produtora de grãos do Centro-Oeste ao estado do Pará, desembocando no porto de Miritituba, para exportação de soja e milho pelo Arco Norte. O projeto da ferrovia prevê a concessão por 69 anos e um investimento privado em cerca de 25 bilhões de reais.
Temos que acelerar o ferrogrão, que a ferrogrão é importantíssimo para a logística, integrar modais, ferrovia com hidrovia, integração de modais.
Alckmin destacou o avanço nas relações comerciais com a China, com a abertura do mercado chinês para grãos derivados da indústria do etanol de milho, chamado de DDG.
A China, que tinha aberto o mercado para o sorgo, agora nessa viagem do presidente Lula, abriu o mercado para o DDG. Então abre aí uma enorme possibilidade de exportação também do DDG. E o etanol, que era muito de cana, hoje cresce de maneira progressiva, né, geométrica, cresce o etanol de milho e ainda produz o DDG. E o DDG, chamado DDG seco, para exportação, inclusive, para ração animal e para, inclusive, exportação.
Durante o Congresso, o presidente em exercício destacou a importância do milho para a alimentação humana e animal, para o biocombustível e o desenvolvimento brasileiro. Para a safra 2024-2025, a produção do cereal está estimada em mais de 124 milhões de toneladas, segundo a Companhia Nacional de abastecimento, um crescimento de 9 milhões de toneladas em relação ao ciclo passado. Reportagem Thaísa Vitória.
Pois é, e o agronegócio brasileiro exportou 15 bilhões de dólares em abril.
Este resultado representa um crescimento de 0,4% na comparação com o mesmo mês do ano passado.
O desempenho foi impulsionado pela valorização de itens como café e celulose.
Já a soja, principal produto exportado pelo país, teve um volume de mais de 15 milhões de toneladas embarcadas. É o segundo maior volume da série histórica para abril.
Outros itens bateram recordes em abril, como miúdos de carne, sebo e óleo de milho.
As informações são do Ministério da Agricultura e Pecuária.
Nós estamos na Semana Nacional de Museus.
Uma ação coordenada pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, que faz uma mobilização de ações culturais em todo o Brasil.
Vamos saber mais sobre essa semana, como funciona e a programação com a presidente do IBRAM, Fernanda Castro. Boa noite, presidente.
Boa noite, Mariana, Luciano. É um prazer estar aqui com vocês de novo.
Presidente, a Semana Nacional de Museus não é uma exclusividade brasileira. Ela acontece em outros países do mundo, é isso?
Ela acontece também em outros países do mundo, porque dia 18 de maio é o Dia Internacional de Museus. Então, o Conselho Internacional de Museus faz essa articulação, mas aqui no Brasil, essa semana é instituída como política pública. Então, a gente tem uma das maiores participações em eventos no mundo.
E nessa 23ª edição da semana, o tema é o futuro dos museus em comunidades em rápida transformação. Por que a escolha desse tema? O que é que isso significa?
Esse é um tema provocado pelo Conselho Internacional de Museus. Os temas das semanas nacionais são sempre temas articulados e são temas para reflexão. A gente está num mundo de mudanças, mudanças tecnológicas, climáticas, né? As nossas gerações estão enfrentando isso, e a ideia é que a gente possa debater, refletindo a partir dos museus essas temáticas.
E a gente já teve a semana em anos anteriores, né? Esse ano a gente está tendo alguma novidade?
A gente tem novidades na divulgação dos nossos eventos. A gente agora tem o site de Visite Museus, que é visite.museus.gov.br, que a gente tem toda a programação lá. E a gente também tem uma série de diversidade, né, nessa programação desse ano.
A gente imagina que seja muita coisa, né, acontecendo ao mesmo tempo. Como é que está a programação dos museus?
Isso, a gente tem, por exemplo, exposições virtuais numa parceria com a Quai Brasil. A gente tem um jogo online sendo lançado pelo Museu da Vacina do Butantan. A gente tem até bloco de carnaval fazendo exposição. É o Ponto de Memória do Cacique de Ramos, uma programação intensa para a juventude, para populações idosas, para todo mundo.
Pois é, a ideia é fazer ações voltadas para toda a família, né, presidente? A gente tem que pensar que museu não é um programa só para adultos, crianças, idosos, também tem que ser estimulados aí nesses espaços de cultura, de história.
Exatamente, museu é um lugar de encontro de gerações, inclusive. Tem programação para bebê, tem programação para pessoas com deficiência, para famílias inteiras. A gente tem aí de segunda a domingo, quem não consegue durante a semana, tem o final de semana para aproveitar também.
E como é que o ouvinte pode participar dessa semana de museus?
Em geral, as atividades são, inclusive, gratuitas, né? Tem museu fechado que abre só para a semana. Então, pode acessar o Visite Museus, que é visite.museus.gov.br. Lá tem toda a programação de mais de 1.000 instituições que estão realizando aí mais de 3.500 atividades essa semana.
Pois é, aí a gente tem que pensar assim, que a gente está falando de museus, desde grandes museus, como o MASP em São Paulo, né, alguns dos mais conhecidos, Museu do Ipiranga, museus que são muito conhecidos no país todo, mas a gente tem também museus pequenos em cidades menores. Às vezes a pessoa não está perto de um grande centro assim, para ir nesses museus maiores, mas às vezes próximo da sua cidade tem museu também para visitar, né?
Tem museu, tem ponto de memória, jardim botânico, centro de ciências, tem até escola fazendo atividade na Semana Nacional de Museus, tem atividade na rua feita por coletivos, então a programação ocupa mesmo o Brasil.
Não é preciso, então, ter um estabelecimento fechado, um museu, pode ser até na rua, né?
Pode ser até na rua.
E aí tudo isso está divulgado no site?
Tudo divulgado lá na programação.
Agora, nesse período tem horários diferentes de funcionamento dos museus. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais também sobre essas atividades diferenciadas. Tem atividades além de só a visitação dos acervos?
Tem cinema, tem, além das exposições, ações educativas, tem museu que funciona à noite, está abrindo em horários diferenciados por conta da semana. Aí é só acessar lá a programação para ver direitinho, né, se tem acessibilidade, como que acessa a instituição, como que as atividades estão acontecendo.
A senhora falou que tem museu abrindo à noite, em horários especiais, que tem museu que está fechado, mas vai abrir para a semana. A procura por museus aumenta nessa semana?
Aumenta significativamente, né? Uma semana que dá muita visibilidade para as instituições. O ano passado, em 2024, foram mais de 700 mil pessoas. A gente espera que agora, com essa plataforma que faz a divulgação virtual das atividades, a gente tenha até um público maior.
Vamos, então, reforçar qual é o site que as pessoas podem procurar para saber a programação, para saber mais informações?
visite.museus.gov.br, com a programação da Semana Nacional de Museus, mas que também tem a programação permanente dessas instituições o ano inteiro.
Ah, então, se quiser aí, fora da Semana de Museus, descobrir o que tem ali pertinho da sua cidade ou nos museus que tiverem na sua cidade, ali também dá para saber.
Também dá para saber.
Muito bem, nós conversamos com a presidente do Instituto Brasileiro de Museus, Fernanda Castro. Muito obrigado por sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Obrigada e até a próxima.
A partir de hoje, segurados do INSS poderão contestar descontos indevidos no valor dos benefícios e solicitar a restituição.
Até às 16 horas foram feitos 480 mil pedidos.
A maioria, cerca de 474 mil pessoas, alegaram que não autorizaram os descontos, o que levou à notificação de 41 entidades até o momento.
Saiba agora o que fazer para receber o dinheiro de volta e quais os canais seguros de comunicação com o INSS.
O governo quer identificar os brasileiros que tiveram descontos irregulares em benefícios pagos pelo INSS para dar início ao ressarcimento dos valores. Isso porque associações que oferecem serviços a aposentados estavam cadastrando segurados sem autorização para realizar descontos na mensalidade. É o caso do aposentado Gilberto Lucena, de Brasília.
Tenho curiosidade, de vez em quando estou olhando o extrato, né? Eu identifiquei esse desconto ano passado, mais ou menos no mês de janeiro para fevereiro. Me deram o número da associação que estava fazendo o desconto. Eu liguei e consegui fazer o bloqueio. Eles não me devolveram, mas também não veio mais desconto.
Gilberto foi um dos 9 milhões de aposentados e pensionistas que receberam na última terça-feira uma notificação do INSS informando sobre os valores e entidades que realizaram descontos. Assim como ele, o segurado deve informar se reconhece ou não a transação pelo aplicativo Meu INSS ou pelo 135. E isso já pode ser feito a partir desta quarta-feira. Caso não tenha autorizado o desconto, ele poderá solicitar a devolução do dinheiro pelos mesmos canais. As associações serão acionadas automaticamente pelo sistema e terão até 15 dias úteis para apresentar documentos comprobatórios ou a restituição dos valores. O presidente do INSS, Gilberto Valer, explica como será o pagamento e faz um alerta aos segurados.
O pagamento não vai para a conta do segurado, ele vai para a conta do Tesouro e o INSS vai ressarci-lo pagando em folha, na sua conta que ele recebe o benefício. Não informe nada a ninguém, não assine nada a ninguém, não abra link algum, não dê qualquer tipo de informação.
O contato com os segurados será feito de forma direta por meio do site ou aplicativo Meu INSS, que está disponível para download nos sistemas Android e iOS. E se o beneficiário não tiver acesso ao aplicativo, site, ou se surgirem quaisquer dúvidas durante o processo, poderá recorrer à central telefônica 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 horas da noite. Ninguém que tenha sido prejudicado vai deixar de receber o dinheiro, como afirmou o presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior.
O INSS vem monitorando esses canais de atendimento e verificando se vai ser necessário abrir outros canais depois de um certo prazo. O INSS vai atrás dessas pessoas com os meios próprios, com PrevBaco, PrevMóvel, para busca ativa, não deixando ninguém à margem.
Lembrando que não há prazo limite para solicitar o reembolso dos valores e que os 27 milhões de segurados que não sofreram desconto de associações em seus benefícios também já foram notificados na semana passada. Reportagem Natália Koslick.
Na segunda semana da operação de desintrusão da terra indígena Caiapó, no Pará, o garimpo ilegal teve uma perda estimada em mais de 12 milhões de reais.
Foram destruídas retroescavadeiras, balsas, dragas e estruturas de apoio utilizadas pelos garimpeiros.
Além disso, foram inutilizados bares, prostíbulos, depósitos de suprimentos, oficinas e alojamentos clandestinos montados no interior da terra indígena.
Coordenada pela Casa Civil e pelo Ministério dos Povos Indígenas, a operação integra 20 órgãos federais.
Nilton Tubino, diretor-geral da Casa de Governo Yanomami, em Boa Vista, destaca a importância do trabalho feito em terras indígenas.
Durante a semana a gente vai continuar as ações, né, tanto na parte terrestre, aérea e fluvial. E é importante o combate ao garimpo dentro do território indígena, porque as consequências para o ambiente e para as populações indígenas é muito grande. A contaminação de mercúrio, a degradação ambiental e a retirada dessas atividades ilegais vai permitir que o governo federal, através da FUNAI e do Ministério dos Povos Indígenas, consiga implementar as políticas públicas em apoio a essas comunidades.
transportes, logística, bares, restaurantes, turismo são setores que estão contribuindo para o crescimento da economia no país.
Segundo o IBGE, o setor de serviços apresentou crescimento de 0,3% no mês de março, mantendo um processo de alta que vem sendo registrado nos últimos 12 meses.
David Duarte trabalha num restaurante em Brasília. Segundo ele, o movimento bateu recordes diários nos últimos 2 meses, março e abril. As vendas aumentaram significativamente e, claro, o resultado foi um faturamento acima do esperado.
Depois do carnaval, a gente teve um aumento extraordinário nas vendas, com uma expectativa muito alta de aumentar ainda mais.
O aumento no movimento do restaurante em que David trabalha reflete a realidade do setor de serviços no país, que cresceu 0,3% no mês de março. Os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados pelo IBGE, mostram que foi o segundo resultado positivo este ano. No trimestre, o avanço é de 2,4% e no acumulado de 12 meses, a alta chega a 3%. Os serviços de transportes lideram o crescimento com 1,7% de alta. A categoria de serviços profissionais, administrativos e complementares cresceu 0,6%. E os prestados às famílias, 1,5%. Segundo o IBGE, com esse desempenho, o setor de serviços está próximo de alcançar o nível recorde registrado em outubro do ano passado. É o que explica Rodrigo Lobo, gerente da Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE.
Com isso, o setor de serviços opera 16,9% acima do nível pré-pandemia, cujo marco é fevereiro de 2020, e opera também 0,5% abaixo do ponto mais alto da sua série, alcançado em outubro de 2024. Na comparação interanual, o setor de serviços mostrou um crescimento de 1,9% e emplaca seu 12º resultado positivo consecutivo nesse tipo de comparação.
A Pesquisa Mensal de Serviços avalia a receita de empresas formalmente constituídas com 20 ou mais empregados e que atuam em serviços não financeiros, excluindo áreas como saúde e educação. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A pesquisa do IBGE mostrou que o índice de atividades turísticas no Brasil registrou um crescimento de 5,4% nos 3 primeiros meses do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado.
O resultado foi impulsionado principalmente pelo aumento no faturamento de setores como alimentação e hospedagem.
Foi registrado avanço nos serviços voltados ao turismo nas 14 unidades da federação, onde o indicador é medido. Os maiores destaques foram para o Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, Santa Catarina e São Paulo.
Cursos gratuitos para interessados em se especializar em turismo, hein?
O Ministério do Turismo, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, oferece mais de 1.800 vagas em 75 cursos presenciais.
Entre os cursos oferecidos estão inglês instrumental, camareiro, monitor de turismo religioso e barista.
Para se candidatar, é necessário ter renda familiar per capita de até 2 salários mínimos mensais.
A seleção será feita por ordem de inscrição. Por isso, quanto antes o candidato se inscrever, maiores serão as chances de garantir uma vaga.
As inscrições são feitas online. Informações no site do Ministério do Turismo, em gov.br/turismo.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fiscalizou o processo de arrendamento de um dos terminais do porto organizado de Vila do Conde, que fica no estado do Pará. O local será utilizado para armazenagem e movimentação de grãos, como soja, milho e outros produtos agrícolas. A previsão é de que o porto movimente 7 milhões de toneladas de produtos por ano. O ministro relator do processo no TCU, Haroldo Cedraz, acredita que a desestatização vai impulsionar a economia, já que atualmente apenas 26% da estrutura está sendo utilizada.
Diante disso, o arrendamento sob análise contribuirá, ao nosso ver, para o crescimento econômico da região e do país.
O arrendamento prevê investimentos de mais de 900 milhões de reais em um período de 25 anos. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF retoma análise de decisões sobre serviços funerários em São Paulo.
STJ valida leilão do Hotel Tambaú em João Pessoa, arrematado pelo grupo AG Hotéis.
TSE lança prêmio Justiça Eleitoral e selo de qualidade para valorizar boas práticas.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Carlos Eduardo Cunha.
O Supremo Tribunal Federal recomeçou nesta quarta-feira o julgamento do referendo da cautelar do ministro Flávio Dino sobre serviços funerários em São Paulo.
O julgamento teve início em sessão virtual, mas foi remetido para análise presencial depois do ministro Gilmar Mendes pedir destaque. Marcelo Della Libera.
No início do julgamento, houve a leitura do relatório e a apresentação das sustentações orais. Na sequência, o relator, ministro Flávio Dino, votou no sentido de manter a cautelar, que impõe duas medidas em caráter liminar. A decisão estabelece um teto para a cobrança de serviços funerários no município de São Paulo e determina ações a serem realizadas para a divulgação e fiscalização dos reajustes sobre os serviços funerários. Depois do voto do relator, o julgamento foi suspenso com o pedido de vista do ministro Luiz Fux, que precisa de mais tempo para analisar o caso.
STJ valida leilão do Hotel Tambaú em João Pessoa, arrematado pelo grupo AG Hotéis e Turismo por R$40.600.000.
O local era um dos cartões postais mais famosos da capital da Paraíba. Fátima Uchoa.
O Hotel Tambaú foi a leilão no processo de falência do Grupo Varig, proprietário da rede Tropical de Hotéis. O caso chegou ao STJ após um dos interessados interpor recurso no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contra a decisão que determinou o novo leilão do hotel, pois o primeiro não tinha sido bem sucedido. De acordo com o relator na quarta turma, ministro Marco Buzzi, foi correta a decisão do juízo de falências ao determinar um novo leilão em razão de quem fez a proposta supostamente vencedora do primeiro não ter pagado o sinal e a comissão do leiloeiro, mas ter causado tumulto processual.
Município sul-mato-grossense deve incrementar políticas públicas para erradicar trabalho infantil.
O entendimento é da sétima turma do TST. Anderson Conrado.
Na ação, o Ministério Público do Trabalho da 24ª Região no Mato Grosso do Sul denunciou que o município de Aparecida do Taboado estava destinando pouca verba pública para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, comparado a outros setores como o de obras. A decisão da sétima turma do TST determinou que a Vara do Trabalho de Paranaíba, em Mato Grosso do Sul, analise as medidas passíveis de serem impostas à Prefeitura de Aparecida do Taboado, relacionadas a políticas públicas ligadas ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.
TSE lança o prêmio Justiça Eleitoral e o selo de qualidade eleitoral.
O objetivo é valorizar ações que fortaleçam a democracia. Estevão Furtado.
O selo de qualidade eleitoral vai ser entregue aos tribunais regionais eleitorais que se destacarem em áreas como gestão eficiente, inovação tecnológica e combate à desinformação. Ao todo, vão ser entregues 15 selos por ano. Já o prêmio Justiça Eleitoral vai prestigiar magistrados, servidores e cidadãos que realizarem projetos com impacto positivo no processo eleitoral. As inscrições para as duas premiações podem ser feitas durante o mês de junho pelo site do TSE.
Dados indicam que frigoríficos que participam do projeto Carne Legal têm 13 vezes menos irregularidades na comercialização de gado que outros estabelecimentos.
O termo de ajustamento de conduta do Carne Legal é uma iniciativa do Ministério Público Federal com o objetivo de garantir a origem da carne comercializada dentro e fora do país. Vanessa Pereira.
Os dados foram divulgados nesta quarta-feira. Realizadas em 2024 e 2025, as auditorias analisaram o cumprimento de critérios socioambientais nas compras de gado realizadas de janeiro a dezembro de 2022 em 89 frigoríficos de 6 estados: Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Tocantins. Segundo o levantamento, os frigoríficos que assinaram o acordo e contrataram auditorias independentes apresentam apenas 4% de irregularidades na comercialização de gado, enquanto empresas que não contrataram auditorias registraram 52%.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Pedro Pincer e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Em CPI, influenciador digital Rico Melquiades admite acordo com o Ministério Público, mas nega ilegalidades. Projeto de apoio a cuidadores de pessoas com deficiência avança no Senado. Senadores lamentam morte do líder espírita Divaldo Franco. Boa noite. O influenciador Rico Melquiades jogou o jogo do Tigrinho ao vivo para que a CPI das Bets acompanhasse o passo a passo até o saque do dinheiro. Os senadores querem entender se as contas dos influenciadores possuem privilégios e se o dinheiro, de fato, cai na conta bancária dos jogadores. Repórter Marcela Cunha.
O humorista e influenciador digital Rico Melquiades afirmou que nunca foi sócio de nenhuma empresa de Bets, apenas faz divulgação publicitária. Acrescentou que seus contratos previam pagamento fixo, não atrelado à perda de dinheiro dos usuários. Os senadores pediram que ele demonstrasse como funciona o jogo do Tigrinho, modalidade de caça-níqueis online, onde ganhou R$120. Os parlamentares também pediram para que fosse feito o resgate do dinheiro para verificar se a conta utilizada simula apostas, sem movimentação financeira real. Questionado sobre o impacto social dos jogos de azar, Rico respondeu que os influenciadores não obrigam ninguém a fazer apostas.
Sem influenciador, com influenciador sempre vai ter jogo, as pessoas sempre vão jogar. Tem vícios de várias formas, não é só do jogo.
Mas para a relatora, a senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, os influenciadores que ostentam ganhos fáceis podem iludir os seguidores e possuem um apelo especialmente junto ao público mais jovem, ao citar o depoimento da influenciadora Virgínia Fonseca, à CPI.
Eu achei que fosse o estilo dela de vestimenta, mas ela estava com apelo muito adolescente, e adolescente não pode jogar. Então vocês atraem o público e vocês deveriam se comportar mais e atrair um público que tem comportamento menos jovial.
Já o depoimento da advogada Adélia de Jesus foi suspenso após decisão da justiça, que garantiu a ela o direito de não comparecer.
A senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, defendeu penas mais severas para quem comete abuso ou violência sexual contra crianças e adolescentes. Segundo ela, mais de 50% dos agressores voltam a cometer o crime no primeiro ano após saírem da prisão. Em referência ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil, celebrado em 18 de maio, a senadora destacou a importância da campanha Maio Laranja para dar visibilidade ao tema. Margarete Busetti defendeu que o Senado debata a questão e destacou que mais de 260 casos de abuso infantil são denunciados diariamente no Brasil.
O agressor, em 82% das vezes, é alguém conhecido. Pai, padrasto, avô, tio ou vizinho. Não é o monstro que se esconde no escuro. Não é o monstro do armário. É o tio legal do fim de semana. Por isso que é urgente que a gente fale sobre isso. isso. Nós temos que ser didáticos com as nossas crianças, explicando que não é normal que um adulto pode tocar nela em certas partes do corpo, pedir para sentar no colo ou qualquer outro tipo de carinho.
O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, comemorou o avanço nas obras da linha de transmissão de Manaus para Boa Vista, conhecida como Linhão de Tucuruí. A medida tem o objetivo de ligar Roraima ao sistema interligado nacional. Outro ponto observado foi a responsabilidade social e ambiental, que, segundo ele, foi uma prioridade desde o início e fez com que a obra represente um feito de engenharia e também simbolize o Pacto de Desenvolvimento Sustentável para um Estado mais conectado e competitivo.
Vamos garantir ao povo de Roraima o que todo cidadão brasileiro tem de direito: acesso à energia limpa, estável, segura e, principalmente, disponível e mais barata.
A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa transformou em projeto de lei uma sugestão legislativa apresentada ao portal E-Cidadania. A proposta proíbe escolas de exigirem comprovante de vacinação contra a Covid. Repórter Marcela Diniz.
A sugestão legislativa busca proibir as escolas de exigirem comprovante ou atestado de vacinação contra a Covid como condição de acesso ou permanência no estabelecimento de ensino. A Comissão de Direitos Humanos aprovou o relatório do senador Márcio Bittar, do União do Acre, favorável à transformação da ideia em projeto de lei.
A sugestão é originária do programa E-Cidadania, apresentado pelo cidadão Carlos Lima, em 11 de outubro de 21. A instituição da medida é justificada sob o argumento de que a exigência por escolas públicas e privadas de comprovante de vacinação contra a Covid-19 constituiu uma espécie de segregação social. A iniciativa alcançou um total de 29.084 apoiamentos de todas as unidades da federação.
A proposta será distribuída às comissões do Senado.
A comissão também aprovou uma proposta que define diretrizes para o programa Cuidando de Quem Cuida, voltado para quem tem filhos ou dependentes com doenças raras, deficiências, síndrome de Down, transtorno do espectro autista, déficit de atenção, dislexia ou outros transtornos de aprendizagem. A relatora, senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, destaca o resultado de uma pesquisa do Instituto Data Senado, que mostra os sacrifícios cotidianos feitos por quem cuida de uma pessoa atípica.
Uma pesquisa que encomendamos ao Data Senado mostra que 79% desses cuidadores precisam deixar o trabalho e 71% cuidam em tempo integral. Cuidar de alguém é um ato de amor, mas pode levar ao esgotamento físico, emocional, financeiro, especialmente quando recai apenas sobre as mulheres.
A importância estratégica do Programa Antártico Brasileiro foi debatida pela Comissão de Ciência e Tecnologia, com cientistas e representantes do governo federal. Repórter César Mendes.
O ProAntar foi criado em 1982 para aprofundar o conhecimento e assegurar a participação do Brasil nos processos decisórios do Tratado da Antártica. As pesquisas do programa incluem estudos sobre mudanças climáticas, oceanografia, geociência polar e dinâmica das geleiras, e exigem investimentos contínuos em infraestrutura e logística. Pesquisador da UERJ, César Amaral pediu a criação de um marco regulatório para a pesquisa polar brasileira. E Andréia Cruz, do Ministério da Ciência e Tecnologia, disse que o ProAntar é o programa científico mais antigo do país. A importância geopolítica da presença do Brasil na Antártica foi apontada pelo senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo.
Tudo que acontece na Antártica, principalmente falando em climatologia, acaba afetando todo o nosso continente.
O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, quer realizar uma audiência pública na Comissão de Orçamento para assegurar a destinação de recursos para o Programa Antártico Brasileiro.
O plenário do Senado homenageou Divaldo Franco, um dos maiores líderes espíritas do país, que faleceu nesta terça-feira em Salvador. A repórter Érica Christian tem mais informações.
Por sugestão do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, o plenário do Senado fez um minuto de silêncio em homenagem a Divaldo Franco, que morreu em decorrência de um câncer na bexiga aos 98 anos, em Salvador, na Bahia. Considerado um dos maiores líderes espíritas, como Chico Xavier, o médium dedicou mais de 70 anos de sua vida ao espiritismo, sendo autor de cerca de 300 livros traduzidos para 17 idiomas. Em 1952, ele fundou na capital baiana a Mansão do Caminho, que atende diariamente a 5 mil pessoas. Eduardo Girão destacou o legado de Divaldo Franco.
Divaldo retorna ao plano espiritual com a consciência tranquila de quem cumpriu com amor e dedicação sua missão terrena. Seu legado de luz, caridade e sabedoria permanecerá vivo nos corações daqueles que foram tocados por sua obra e principalmente pelo seu exemplo.
Os senadores baianos Jacques Wagner do PT e Ângelo Coronel do PSD também lamentaram a morte de Divaldo Franco, desejando que o exemplo marcado pelo amor e solidariedade do líder religioso sirva de inspiração.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Hugo Mota garante Câmara nos debates sobre responsabilidade fiscal.
Cyberbullying aumenta mesmo com nova lei que criminaliza a prática.
Comissão aprova incentivo para empresa que produzir leite hidrolisado.
Deputados celebram comissão que vai analisar a dívida dos municípios.
Boa noite. A Câmara instalou uma comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição que estabelece prazos para prefeituras parcelarem dívidas com a Previdência. Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, acredita que a medida vai possibilitar o equilíbrio fiscal dos municípios.
Segundo Cobalcini, o parcelamento das dívidas previdenciárias em até 300 meses e a limitação no pagamento de precatórios representam um alívio nas contas públicas e possibilitam a ampliação dos investimentos em saúde, educação e infraestrutura.
Kleber Verde, do MDB do Maranhão, celebra a instalação de comissão sobre a renegociação das dívidas previdenciárias dos municípios. O deputado afirma que a proposta prevê parcelar os débitos em até 300 meses, aliviando as prefeituras e garantindo recursos para investimentos.
Kleber Verde também defende o projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5 mil de salário. Na opinião do legislador, além de representar justiça fiscal, a proposta pode impulsionar o consumo e o crescimento da economia.
Delegada Catarina, do PSD de Sergipe, também comemora a instalação de comissão especial da PEC, que autoriza o parcelamento de dívidas previdenciárias municipais em até 300 vezes. A deputada afirma que a medida dá fôlego às prefeituras para equilibrar as contas.
Delegada Catarina ainda apoia a desoneração permanente da folha de pagamentos municipal. A parlamentar afirma que as prefeituras precisam de condições para garantir serviços públicos com mais eficiência.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, considera o parcelamento das dívidas previdenciárias dos municípios essencial para aliviar o caixa das prefeituras e permitir mais investimentos. Ele comemora a criação da comissão especial para discutir o assunto.
Bom Gás reforça que a maioria das cidades sobrevivem atualmente com recursos do Fundo de Participação dos Municípios, sem margem para investimentos por conta de dívidas. Ele entende que o parcelamento em até 300 meses vai garantir justiça fiscal e mais equilíbrio às finanças.
Agricultura.
Avança na Câmara a proposta que concede incentivos fiscais a empresas que produzem leite hidrolisado. Saiba mais com o repórter Paula Moraes.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Agricultura da Câmara tem o objetivo de estimular a produção e a comercialização do chamado leite hidrolisado. São fórmulas nutricionais à base de hidrolisado proteico para pessoas com alergia ao leite de vaca. O projeto concede incentivos fiscais para as empresas que produzem ou vendem as fórmulas. Serão concedidas, segundo o texto aprovado, dedução de 5% no imposto de renda e isenção de IPI para equipamentos, máquinas e insumos utilizados na fabricação das fórmulas. A proposta estabelece que os valores obtidos com as deduções fiscais sejam integralmente abatidos do custo final dos produtos. Quem desrespeitar a lei perderá os incentivos e terá que pagar os impostos que seriam devidos, com correção monetária e juros de 1% ao mês, além de multa de 50% sobre o valor corrigido. O objetivo é garantir o repasse sido um incentivo para o consumidor e baratear os produtos. Uma lata de 400 gramas de leite hidrolisado, que dura 3 dias, pode ser encontrada hoje por cerca de R$ 150. A relatora do projeto, deputada Ana Paula Leão, do PP de Minas Gerais, defendeu a importância de garantir a alimentação adequada a quem sofre com a alergia.
A alergia à proteína do leite de vaca, a PLV, é uma das mais comuns entre crianças, afetando de 2 a 3% da população infantil. Essa condição ocorre porque, nos primeiros meses de vida, o intestino do bebê está imaturo e a ingestão da proteína do leite pode causar inflamação no aparelho digestivo.
A proposta, que busca estimular a produção e a comercialização de leite hidrolisado, ainda precisa passar pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça antes de seguir ao Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Economia.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, afirma que a política monetária do Banco Central penaliza o trabalhador e trava o desenvolvimento. Ele observa que o Brasil tem hoje uma das maiores taxas de juros do mundo, atrás apenas de nações em guerra ou colapso econômico.
Sidney Leite avalia que a independência do Banco Central não serve ao povo, e sim ao mercado financeiro, que, segundo ele, lucra com o endividamento da população. O deputado pede que o parlamento reaja e cobre uma política monetária voltada ao crescimento e ao bem-estar social.
Zé Neto, do PT da Bahia, afirma que o Brasil vive um momento de transformação positiva, com a melhoria nas condições de vida dos povos indígenas e a redução da extrema pobreza. Para ele, isso é reflexo do impacto de políticas públicas voltadas à inclusão social.
Segundo Zé Neto, indicadores como a elevação do índice de desenvolvimento humano, a queda do desemprego e o crescimento do PIB mostram que o país está no rumo certo, com avanços concretos nas áreas social e econômica.
Presidência.
O presidente da Câmara aponta a prerrogativa do parlamento em debater a estrutura fiscal do Brasil, o que pode resultar em mudanças na política atual de juros. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou o evento do qual Hugo Mota participou.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que o parlamento brasileiro está disposto a fazer o debate fiscal que vai impactar nas taxas de juros. Para Mota, é preciso discutir a eficiência da máquina pública e a alta carga de isenções fiscais no país. Ele participou de evento em Nova York, promovido pelo Grupo LID nesta terça-feira.
Nós temos que avançar numa legislação que trate da máquina pública. Nós precisamos ter uma máquina pública mais enxuta, mais eficiente, para entregar principalmente os serviços essenciais à população com mais qualidade. E outro ponto é discutirmos a alta carga de isenções fiscais que o nosso país tem. O Brasil tem mais de 650 bilhões de isenções dadas a diversos setores. Está muito pesado carregar isso.
Mota voltou a cobrar que o governo federal faça sua parte na responsabilidade fiscal com o controle dos gastos públicos. Segundo ele, o crescimento econômico do país nos últimos 2 anos foi feito com um esforço de investimento público. Para Mota, é preciso aliar esse esforço ao dever fiscal do Executivo.
Todas as medidas para ajudar no aumento da arrecadação, o Congresso Nacional ajudou nos últimos 2 anos e 3 meses. Só que nós temos uma agenda de esgotamento nesse sentido. Nós temos agora que aliar isso à responsabilidade do governo para com os gastos públicos.
No evento, o presidente Hugo Mota destacou projetos aprovados ou em discussão na Câmara. Entre os aprovados estão a proposta que estimula a exportação para micro e pequenas empresas, a que deu origem à lei da reciprocidade e a do novo marco legal das concessões. Mota confirmou ainda que a comissão especial que vai debater a regulamentação da inteligência artificial vai ser instalada na próxima semana. O relator no colegiado será o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Na Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Fatos do Parlamento, opinião de especialistas, campanhas de utilidade pública, tendências. Rádio Câmara, conteúdo com credibilidade. Ouça, baixe, utilize. Acesse radio.câmara.leg.br e use o nosso material. Trabalho.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, sugere a instalação de comissão especial para debater a redução da jornada de trabalho. Ele entende que o modelo de 6 dias trabalhados para 1 de descanso é ultrapassado e, por isso, propõe o limite de 40 horas semanais.
Para Daniel Almeida, jornadas longas afetam a saúde mental e o convívio familiar, enquanto novas tecnologias, como a inteligência artificial, exigem a reorganização do tempo de trabalho. Por outro lado, ele celebra conquistas recentes, como o aumento real do salário mínimo.
Previdência.
Ao defender a criação de uma CPI para apurar as fraudes no INSS, Carla Dickson, do União do Rio Grande do Norte, acusa o governo de dificultar as investigações. Ela conclama os aposentados a se mobilizarem e pede a atuação do Ministério Público e de entidades de proteção aos idosos.
Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, cobra a adesão da esquerda para a instalação da CPMI do INSS. Em sua avaliação, a apuração deve ser apartidária para levar justiça ao povo brasileiro, com o ressarcimento urgente das perdas e a punição dos responsáveis.
Em resposta às fraudes nas aposentadorias, especialmente as rurais, Danilo Forte, do União do Ceará, apresenta projeto que proíbe descontos automáticos destinados a entidades. O texto exige autorização expressa e envio de boletos, tornando facultativo o pagamento.
Ao cobrar rigor na apuração das fraudes do INSS, Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, defende que a ética pública deve ser exigida de qualquer governo. Ele concorda com a criação de uma CPI como forma de ampliar a transparência e reforçar as investigações em curso.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, denuncia a atuação conjunta do governo e sindicatos nas fraudes do INSS. Ele pede que a CPI apure também empréstimos consignados irregulares no valor de 90 bilhões que geraram mais de 35 mil reclamações só em 2023.
Já Dimas Gadelha, do PT do Rio de Janeiro, responsabiliza o governo anterior pelo escândalo de corrupção no INSS. O deputado alega que ações como cortes de pessoal, terceirizações, loteamento de cargos e o desmonte de órgãos de controle tornaram a instituição vulnerável.
Ciência e tecnologia.
Cresce registro dos casos de cyberbullying em 2024. Saiba mais sobre a lei que tem motivado os registros com a repórter Maria Neves.
Um ano depois da entrada em vigor da lei que tornou crimes o bullying e o cyberbullying, a modalidade virtual de intimidação sistemática, os dados disponíveis apontam crescimento desse tipo de violência. Um levantamento realizado pelo Colégio Notarial do Brasil, entidade representativa dos cartórios, mostrou aumento de 14% nos registros dos casos de bullying virtual de 2023 para 2024. O registro da agressão em cartório consiste em uma forma de preservar os conteúdos digitais ofensivos antes que sejam perdidos. Com isso, eles podem funcionar como prova nos processos judiciais. A lei que criminalizou essas formas de violência contra crianças e adolescentes entrou em vigor em janeiro do ano passado e teve origem em um projeto do deputado Osmar Terra, do MDB gaúcho. Pela legislação, quando não tem consequências mais graves, o bullying pode ser punido com multa. No caso de cyberbullying, a pena é reclusão de 2 a 4 anos, além da multa. Se a conduta do agressor resultar em crime mais grave, a pena pode ser ainda maior. Osmar Terra argumenta que, com alcance maior, o bullying virtual pode ser muito mais nocivo que as formas presenciais da violência.
O bullying pela internet, pior de todos os bullying. O bullying já é uma violência num grupo pequeno de pessoas. Imagina na rede, com milhões de pessoas assistindo um bullying, menosprezando uma pessoa, diminuindo a pessoa, humilhando a pessoa. Isso aí é insuportável, né? Então tem pena de 2 a 4 anos de prisão. E conforme a situação e o tipo de bullying que se faz, pode ter uma pena maior, inclusive.
Com a entrada em vigor da lei, as vítimas de bullying e cyberbullying começaram a recorrer à justiça ainda no ano passado. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, em 2024, os tribunais receberam 283 processos relacionados a esse tipo de crime. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Justiça.
Paulão do PT denuncia a gravidade de dois casos ocorridos em Alagoas e condena a atuação da Justiça. No primeiro, o assassinato de um jovem por policiais em Palmeira dos Índios, o deputado questiona a omissão do Ministério Público Estadual com relação à atuação policial.
O segundo caso, citado por Paulão, trata da ação movida pelo Ministério Público Federal e pela Defensoria Pública da União contra defensores dos moradores prejudicados pelo afundamento do solo em Maceió, provocado pela extração de salgema pela Braskem.
Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, celebra a decisão do Conselho de Ética de aprovar o pedido de suspensão cautelar do mandato por 3 meses do deputado Gilvan da Federal. Para a deputada, é preciso dar um basta aos discursos de ódio, especialmente da extrema-direita.
Eleições.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, critica a aprovação do aumento no número de deputados federais, apontando que a medida serve a interesses eleitorais e pessoais e não à justiça representativa. Segundo ela, a Câmara age pensando em emendas e reeleição e não na população.
Adriana Ventura alerta para a distorção na representatividade entre os estados e denuncia a subrepresentação de regiões populosas. Ela acredita que, em vez de ampliar vagas, o Congresso deveria corrigir desigualdades e respeitar o princípio da proporcionalidade.
Ricardo Salles, do Novo de São Paulo, considera uma afronta ao eleitor aumentar o número de deputados federais diante da crise moral que afeta instituições e da insatisfação da sociedade com a classe política. Para ele, os votos favoráveis à matéria serão cobrados nas próximas eleições.
Ricardo Salles cobra do parlamento responsabilidade com os recursos públicos. Apesar de achar seu estado subrepresentado por ter apenas 70 cadeiras na Câmara, ele se mantém contrário ao aumento de gastos com a criação de mais 18 vagas na casa.
Cultura.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, reforça a necessidade de regulamentar as plataformas de vídeo sob demanda para fortalecer a indústria audiovisual brasileira, garantindo investimentos, valorização da produção nacional, direitos culturais, diversidade e transparência.
Para Benedita da Silva, a regulamentação deve garantir a cota mínima de 20% de conteúdo nacional, 30% dos recursos para investimentos diretos e 70% ao Fundo Nacional de Audiovisual. E ainda a alíquota de 12% para a taxação das plataformas, alinhada a padrões internacionais.
Luiz Lima, do Novo, critica a Prefeitura do Rio de Janeiro pelo gasto de 15 milhões de reais na realização do show da cantora Lady Gaga. Para ele, o investimento é incoerente diante da vulnerabilidade social da cidade e dos problemas na segurança pública e no sistema de transporte.
Luiz Lima também contesta os números divulgados sobre o retorno do evento e denuncia a reserva de uma área para convidar em plena orla de Copacabana. Segundo ele, a iniciativa representa má gestão pública e reforça o elitismo em um espetáculo que deveria ser democrático.
Comissão aprova projeto que regulamenta a atividade do profissional da dança. A repórter Gabriela Vieira tem mais detalhes sobre como deve funcionar.
Foi aprovado na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados um projeto que regulamenta a profissão de dançarino no Brasil. A proposta do ex-senador Walter Pinheiro tem como objetivo melhorar as condições de trabalho e dar reconhecimento aos profissionais da dança. O projeto permite uma maior flexibilidade ao trabalho dos profissionais da dança. A partir da proposta, os dançarinos poderão prestar mais de um serviço, mesmo com cláusula de exclusividade no contrato. Além disso, as despesas de trabalho em outros municípios serão de encargo do empregador. Os filhos dos profissionais de dança itinerantes também terão direito à matrícula nas escolas públicas ou privadas de ensino básico. Mas, com a aprovação do projeto, os profissionais só serão reconhecidos caso possuam diploma de curso superior ou certificado de curso técnico em dança, diploma estrangeiro na área ou atestado de capacitação profissional fornecido pelos órgãos competentes. Para a relatora da proposta, a deputada Liz Portugal, do PCdoB da Bahia, apesar da dança ser uma profissão já consolidada, a atividade não tinha regras definidas para seu exercício. E por isso, muitas vezes, profissionais passavam por processos injustos em relação à contratação.
A proposta, portanto, objetiva melhorar, dar dignidade, dar segurança jurídica aos profissionais da dança no Brasil.
A proposta também estabelece que o profissional da dança pode exercer as atividades de coreógrafo, bailarino, diretor de dança, entre outras atribuições. Também cabe a esses profissionais da dança planejar e coordenar projetos e prestar serviços de consultoria na área. Após ser aprovado pela Comissão de Cultura, o projeto que regulamenta a profissão de dançarino no Brasil segue para a análise da Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Gabriela Vieira.
Educação.
O projeto institui o Marco Legal da Educação Escolar Quilombola. De autoria da deputada professora Gorete, do PDT do Amapá, o texto propõe uma política de Estado com metas, orçamento e reconhecimento oficial da identidade cultural dessas populações.
Professora Gorete denuncia o racismo estrutural que marginaliza comunidades quilombolas e cobra a realização de ações concretas para saldar essa dívida histórica. Ela defende a escuta ativa das comunidades e a valorização da literatura negra como parte da luta por reconhecimento.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, alerta para o problema do analfabetismo funcional no Brasil, que atinge dezenas de milhões de pessoas. Ele critica o descumprimento das metas dos planos nacionais de educação e afirma que a qualidade do ensino estagnou.
Ivan Valente acrescenta que o mercado financeiro impõe limites ao investimento em educação e saúde. Segundo ele, enquanto se gasta bilhões de reais com juros da dívida, discute-se o fim dos pisos constitucionais, enfraquecendo o papel do Estado no combate às desigualdades.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Boa noite.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.